Conhece por 2-1 no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O tricolor contou com o brilho de John Kennedy para garantir os 3 pontos. O placar magro, no entanto, não reflete a pressão carioca. Apenas no primeiro tempo, o goleiro Anderson da Chape operou milagres e realizou 8 defesas difíceis, segurando um empate sem gols até o intervalo, mesmo diante de 19 finalizações do Fluminense. Mas é que nem eu ouvi ontem. Está criando, uma hora ela vai entrar, né? 19 finalizações para entrar duas, uma hora vai dar certo, né? Seguindo falando do Fluminense, para você ouvinte, o Fluminense abriu negociações para contratar o atacante Hulk do Atlético Mineiro. O jogador, inclusive, foi liberado pelo Clube Mineiro da partida de ontem, de domingo, contra o Flamengo, para tratar da transferência. Embora Hulk tenha estado próximo das Laranjeiras em janeiro, ele optou na época por cumprir seu contrato com o Galo, que se encerra no fim do ano. Curiosamente, após a vitória do Tricolor, o técnico Luiz Belguia foi sincero ao ser questionado sobre o reforço. Afirmou desconhecer o assunto. Vamos ouvir agora o Belguia.
Publicamente falou sobre ter buscado o Hulk, sobre ter tentado trazer o Hulk para o Fluminense. O que você acha da possibilidade do Hulk chegar para o Fluminense no meio do ano? Como você enxerga esse jogador? Se você gostaria de contar com ele para esse elenco agora que você tem o Castillo?
La verdad, no sé de qué estamos hablando. Recién terminó un partido y me estoy enterando por tu boca esta situación. Desconozco el tema, entonces prefiero no decir nada.
Buen día. Tá aí o Zubeldia de Estão, prefiro não opinar, senhor.
Deixa com a diretoria.
Deixa com eles lá, né? Com o staff da diretoria. Quando meu negócio é dentro de campo, se ele chegar lá para treinar, aí nós vamos conversar.
Claro.
Lá dentro de campo,
certo. E conhecer o atleta, né?
É, conhecer ele já conhece da fama e tudo mais, né? Já jogou contra, que ele já esteve no São Paulo, Zubeldia, né? Então, vamos ver como vai ficar aí essa situação do Hulk, né? E vamos aqui agora para o feminino, né? E porque hoje tem jogo, hein? O domingo também foi de muita ação pela 8ª rodada do Brasileiro Feminino. Em dose dupla, o Fluminense superou o Misto de Cuiabá, enquanto o Cruzeiro cedeu o empate ao Red Bull Bragantino. Todos os detalhes agora, vem com ele, Eduardo Amaral.
A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol contou com 2 partidas neste domingo. O Fluminense foi até a cidade de Cuiabá para enfrentar um Misto do Mato Grosso. As visitantes dominaram a partida, marcando o primeiro gol aos 3 minutos de jogo com o Lelê. As donas da casa criaram algumas chances na primeira etapa, mas pararam na boa atuação da goleira Kemily. Na volta do intervalo, Keké marcou o segundo gol das cariocas, garantindo a vitória e os 3 pontos. Com o resultado, o Fluminense pulou para a 6ª posição e entrou de vez na zona de classificação à próxima fase do campeonato. Mas o jogo também ficou marcado por uma situação negativa, já que a árbitra Adriana Costa Farias precisou ativar o protocolo antirracista depois que as jogadoras dos 2 times acionaram o 4º árbitro, relatando ofensas racistas vindas das arquibancadas do estádio do Trinha. Na outra partida da rodada, o Cruzeiro foi até a cidade paulista de Rio Claro para enfrentar o Bragantino. O empate em 2-2 deixou um gosto amargo para as visitantes. Isso porque as mineiras ganhavam a partida até os 49 minutos do segundo tempo. Marília abriu o placar para as cruzeirenses logo aos 3 minutos do primeiro tempo. O Bragantino empatou ainda na primeira etapa com Duda Rodrigues aos 23 minutos. E aos 32, Gisele marcou o segundo, colocando o Cruzeiro mais uma vez na frente. A vitória ia se encaminhando até os últimos minutos. Mas as donas da casa não desistiram e conseguiram um empate com gol de cabeça da zagueira Catarina já nos acréscimos. Com o resultado, o Cruzeiro caiu para a 8ª colocação no campeonato, sendo hoje o último na zona de classificação para a próxima fase. Já o Bragantino segue com 11 pontos na décima posição e não alterou a sua colocação na tabela de classificação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Aí, Eduardo Amaral, trazendo tudo a respeito do Brasileirão Feminino, né, que o nosso Galvez tá agora vai só cumprir tabela no Brasileiro Série A3. Perdeu em Porto Velho, na Luiz Ferreira, e agora já não tem mais chance de classificação. Perdeu em casa de goleada, né, o Guaporé. A Rolim de Moura, né? O Guaporé é o time principal lá, mas perdeu para o Rolim de Moura aqui 6-0. E perdeu ontem, perdeu no final de semana Itaipuense, né? Que havia empatado e agora perdeu. Não, venceu aqui e perdeu lá, tá certo? Vamos um giro.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Gabriel Medina celebrou com entusiasmo o retorno ao topo do ranking mundial de surf após um hiato de 4 anos com o vice-campeonato como vice-campeonato na etapa de Margaret River. Conquistado na madrugada deste domingo, o brasileiro somou 13.885 pontos e assumiu a liderança da temporada 26. No Champions Tour, Medina não vestia a icônica lycra amarela de líder desde 2021, quando conquistou o tricampeonato mundial, após um período afastado para cuidar da saúde mental em 2022, e anos de superação, ele reencontra o topo justamente para a terceira etapa do ano em Gold Coast. Isso aqui é Costa de Ouro da Austrália, na Austrália, que começa na próxima quinta-feira, dia 30. Estava faltando Medina e ele chegou aí.
Esporte do Acre, em destaque.
E vamos destacar agora no Esporte do Acre, às 12h20, aqui na sua difusora M, na Aldeia FM, né? O jiu-jitsu. O para-atleta acreano Wendell Barbosa está se preparando para uma competição que vai acontecer agora sexta e sábado no Sudeste, e o Paulo Henrique é quem traz essas novidades.
O destaque agora no lance esportivo. Aqui na Aldeia FM, na Rádio Difusora Acreana, é o Campeonato Brasileiro de Para-Jiu-Jitsu. A competição vai ser realizada nos dias 1 e 2 de maio em Niterói, no Rio de Janeiro. O para-atleta acreano Wendell Barbosa realiza os últimos treinamentos visando a disputa do torneio nacional. Wendell, primeira competição na temporada de 2026, fora do estado, boa tarde.
Boa tarde Paulinho, boa tarde Paulo, todo mundo, todos os ouvintes, isso mesmo. Vai ser nossa primeira competição, né, nacional do ano, começando com o para-jiu-jitsu, né? A gente tem muitas competições durante o ano, tanto no para-jiu-jitsu como no convencional, né, que é o sem lesão, que eu luto as duas categorias, né? Vai ser o primeiro brasileiro, preciso, esse ano de 2026, participar de um campeonato de para-jiu-jitsu no Brasil, para poder ranquear e lutar no final do ano, lá em novembro, em Abu Dhabi. Então, eu escolhi o Campeonato Brasileiro para estar participando. E já é uma preparação também, Paulinho, para o mês de junho, que vai acontecer na Turquia, em Istambul, o Grand Slam, que é a primeira etapa do Mundial já de Abu Dhabi, do convencional, que a gente também vai estar participando também no dia 20 e 21 de junho.
Wendell, como vem sendo os teus treinamentos neste início de temporada? Você lutou uma competição no estado e agora sai para um desafio maior.
Isso, a gente treinou bem, a gente treinou forte, só que a nossa preparação mesmo, Paulinho, essa do para-jiu-jitsu, a gente montou uma estratégia focando já a partir de junho, né? Porque de junho até dezembro nós temos 4 competições internacionais, né? Que é a Turquia, Roma, Itália, Japão e Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos.
Esse circuito internacional é a tua prioridade para a temporada 26?
Com certeza, Paulinho. Os custos, né, no Brasil tá quase igual viajar para fora do país, então a gente escolheu priorizar as competições internacionais para que a gente possa ranquear, que a gente possa levar a bandeira do Acre, do Brasil, para fora do estado, para fora de outras nações.
Você viaja quando para o Rio de Janeiro e vai fazer algum treinamento antes da competição no Rio?
Sim, a gente vai fazer 2 dias de preparação no Rio, né? Para dia 1º tá bem forte, dia 1º de maio a competição é de kimono, né, que é o gi, e no dia 2 de maio a competição é no gi. Eu vou estar lutando tanto na categoria como no absoluto, então são 2 categorias que eu vou lutar no dia 1º e 2 categorias no dia 2.
Wendel, muito obrigado pela participação aqui no Lance Esportivo, sucesso nesse primeiro torneio fora do estado na temporada 26.
Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulo. Todos os ouvintes. E só agradecer a torcida e que mande energia positiva pra gente, que a gente possa trazer essa medalha do brasileiro pro Acre e tá representando bem o nosso estado.
O para-atleta Wendel Barbosa participando conosco aqui no Lance Esportivo. Ele viaja pro Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, faz 2 treinamentos no Rio e no sábado e no domingo a competição será em Niterói, no Rio de Janeiro. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Às 12 horas 25 minutos da capital acriana, aqui o Lance Esportivo na sua difusora AM, na Aldeia FM. Vamos falar de tênis de mesa, porque este final de semana aconteceu lá na ABB. Voltaram atrás.
Voltaram a casa. Às 12h26, eu chamo ele, Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de tênis de mesa, porque foi anunciado aqui pelo próprio presidente da federação, o Manuel Bento, que estaria saindo do ginásio da ABB e levando a etapa lá para a ATM. Mas teve uma reviravolta e tudo aconteceu no palco do ginásio. Manuel, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. E aos ouvintes, né, que nos acompanham nesse momento. Tivemos a segunda etapa ontem, sábado e domingo, né, nesse último final de semana, e foi um sucesso, né? 59 atletas inscritos em 6 categorias, e tivemos lá na ABB, né, diga-se de passagem, a gente voltou lá, a diretoria nos convidou para fazer novamente lá, né, baixar os preços lá, ficou bacana, deu para fazer legal lá o evento, e tivemos no sábado, né, tivemos o mirim masculino. Foram 6 atletas que compareceram e o grande campeão foi Gabriel Juncá, o vice Joaquim Baruque, o terceiro Guilherme Muradi, o segundo terceiro o José Muradi, o quinto Miguel Aguiar e o sexto Guilherme Menezes. Ainda no sábado tivemos o absoluto D feminino, campeã Luísa de Assis, vice Lauriane Lawane, a terceira a Beatriz Nou e a segunda e terceira Inês Silva. Ainda no sábado tivemos o Master 40+, né? O grande campeão foi o Márcio Neto, o vice o Luiz Fernando Montelano, seguido dos terceiros Isandro Brito e Eric Holanda, né? Nessa categoria 9 atletas participaram. E tivemos o veterano, o Master 50+, né? O grande campeão foi o Antônio Conceição Santos, o vice o Guaraci Duarte, e ladeado nos terceiros colocados é Vaísta Almeida e o Elásio, né? E no domingo nós tivemos o Rate B masculino, 16 atletas inscritos, o grande campeão dessa etapa, né, Pedro Daltz, né, o vice, o Marcos Adriano, que é de Brasileia, o terceiro, o Azéas Dávila, também lá de Brasileia, né? E o outro terceiro colocado, o Railson Assis. E na categoria máxima do tênis de mesa criano, ontem, né? Concluímos a partida até com as 18h30, a gente concluiu entre 18h19, o absoluto de masculino, com 18 atletas inscritos. O grande campeão foi o Moacir Neto, seguido de Luiz Fernando Montelano, que ele é de Plasticastra, joga por aqui, e os nossos terceiros, Ian Oliveira e Nilton Sandro. Foram esses os resultados, Alberto.
Ô Manel, então já a federação começa a projetar a terceira etapa, né? Porque a segunda foi um sucesso.
Sim, a terceira etapa está programada para o mês de junho, no último semana do mês. A gente aí, né? Provavelmente possamos criar outra categoria, que seria o sub-19, né? Para contemplar a garotada do infantil, né? Que vence as idades e não tem mais o pessoal do infantil jogando, porque não temos idade aí do infantil. Então a gente vai englobar o sub-19, a garotada que tem 17 anos até 19 anos, vai jogar essa nova categoria. A gente vai ver aí com os pais, né, dos atletas, para se criar, né, se tiver quórum, né, no mínimo tem que ter 3 para fazer um grupo e participar dessa nova categoria.
O Manel, certo é que a Escolini, também a federação, continua com seus eventos na ABB.
Sim, a gente vai continuar, né? São mais de 30 anos lá na ABB, né? O pessoal já sabe que tem de mesa lá na ABB. Então, pra gente tá bom, né? Porque a logística tá toda ali, as mesas, os equipamentos da federação, tá tudo na ABB. E nada mais justo lá de continuarmos lá, né? Nova diretoria, né? Vamos ver aí. A gente espera que continuemos, né, com uma parceria mais longa ainda.
Tá aí, portanto, o Manuel Bento trazendo todos os detalhes da segunda etapa do Campeonato Acreano de Tênis de Mesa e também falando que na ABB a atual diretoria renunciou e vai vir nova eleição. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação. Aí às 12:29, 12:30. Né? Nosso boa tarde aqui é o Inácio Leilão, lá no Quinari, que está ligado pelo Instagram, e o Tônio Cabanhas, lá no Calafate, rapaz. Daqui a pouquinho tem matéria da final do Calafate, hein? 12:30, mas fatura aí, já a gente volta.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer. O Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae.
Sebrae, transformando ideias em negócios.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes. Ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Javiera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
Atenção! Começou o Super Abril Javiera Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Javiera Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial, você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 6832245580. WhatsApp 6899962-1830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Hã? Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
12 mais 35 na capital acreana, aqui é o Lance Esportivo na sua segunda meia hora na Difusora M e na Aldeia FM. Lineker, Araújo, Lima, né? Tá ligado aqui conosco também, dando o prazer da sua audiência no Lance Esportivo. A Yasmin Pablini também ligada aqui, aqui é o Silene Araújo, as mulheres também participam do Lance Esportivo. E vamos falar agora do 42º campeonato de férias. Ele prometeu e foi lá, rapaz, né? Por isso está dando essas chuvas fora, né?
E vem mais.
Raimundo Fernandes, chega aí.
Amigos do Dudu, conquista o 42º campeonato de férias disputado do Calafate. Um público extraordinário, gente de todos os lugares da cidade, chegando uma tarde que parecia chuvosa, nuvens negras, cobriu o estádio quase domingo. No entanto, a chuva não veio, o que veio foi um bom futebol entre as equipes do Amigos do Duca e Amigos do Dudu. Uma decisão de amigos, não é? Só que quando a pita, quando a bola rolou, meu amigo, aí seja o que Deus quiser, e o time do Dudu foi muito mais eficiente, embora não tivesse feito nenhum gol. E o placar terminou 0-0. E nas penalidades deu Amigos do Dudu. Vamos, o que a reportagem difusora cobriu lá no estádio quase domingo, começando com o Zé Reginaldo da Rocha, que tinha no bolso um monte de guará. R$10 mil para o campeão, R$2 mil para o vice.
Mais uma vez, aqui, o sucesso que nós temos aqui no Calafate. São competições de família, né? Você vê que famílias aqui, as pessoas. E a gente hoje com amigos que fazia tempo que não ficou guardado. Aliás, você, né? Que você estava me devendo aqui, mas você sempre aparece aqui nas horas que a gente espera. Que a gente tá sempre... Isso nós temos juntos 50 anos de maldade.
Chegou só um pôr e o osso.
A derrubinha, o terrapinha, o brincado, tudo é recolhido. Isso é muito bom para o esporte do estado do Acre e para a comunidade que presta o esporte.
Agora, Zé, esse campeonato carrega aí o campeão, o troféu Raimundo Emílio de Melo, que vem de filhos, né? Primeiro do saudoso Zé Melo, depois o saudoso Flaviano Melo, hoje que está doando do Dorotira, é isso?
Do Dorotira, daqui a pouco estar aqui, era com o filho do saudoso Flaviano, que é o da campeã para entregar o prêmio, mas o resto está lá na frente.
Já, vi a premiação.
Está na frente ali, vai entregar o prêmio,
a arbitragem ficou por conta da revelação da arbitragem lá no Calafate este ano. Um jovem promissor, aliás, o Calafate, que produziu já bons árbitros para o futebol do Acre, dentre eles Deuri Cláudio, Marco Café, Spring Mendes e tantos outros. E foi a vez do Coquinho levar a equipe doada, para apitar a final do campeonato de férias. Um árbitro que realmente é uma das promessas, pode notar esse nome aí, viu? Do árbitro Aderblan Souza. Anote esse nome, hein? Esse nome tem futuro. Qual a satisfação, meu amigo Coquinho, de colocar uma equipe da tua associação em mais uma final do campeonato de férias?
Sensação de gratidão, né, cara? A gente já tem esse trabalho aí há 20 anos, a associação está aí funcionando de fato e de direito desde 2017, e o Adebla fazendo parte dela, hoje está aí contemplado com essa final aí.
Tamanho de arbitragem tem, perfil de árbitro tem. Tem técnica para chegar? Seu campeão de futebol do Acre?
Tem. Tem técnica para chegar, tem tamanho, tem postura. E hoje é um jogo para a gente fazer a média, né? E você vai estar aqui para avaliar, né?
Graças a Deus, você é muito saudável. Boa sorte aí, meu querido. Ao lado da sua turma aí, dos seus companheiros.
Obrigado, né, irmão? Agradecer a Deus, primeiramente, né, por essa oportunidade. A gente sabe que essas oportunidades de fazer final aqui naquela parte são raras, né? São poucos os nomes, né, que participaram desse grande evento. E louvo a Deus, né, por esse momento, e peço a Deus dele a sabedoria, né, discernimento, entendimento, que possamos chegar ao final da mesma forma que vamos iniciar, né, na paz, na calmaria, na tranquilidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.
E aqui também ninguém foge a regra da...
Só para passar um recado, porque é o único árbitro que tem quatro final de campeonato de férias, viu, Raimundo?
Pois é. Aqui também, também tem futebol, aqui também tem árbitra, também tem árbitra, né, olha aqui, que satisfação. Assistente. Assistente.
Elisane.
É, muito prazer, tá, Elisane, de participar do nosso Diário Esporte.
Poder trabalhar em equipe, né? Principalmente nessa final. Agradeço a equipe ADA e boa sorte para os dois times. Que
melhor. Obrigada. Cosma tem o nome do estádio. Assistente também tem o nome do estádio. Cosma.
Estou muito feliz, né? Pela primeira vez, estou aqui na semifinal. Louvar a Deus por essa oportunidade. Quero também agradecer ao nosso presidente, Pouquinho. E vença o que errar menos, né? Essa é a realidade, que nós venhamos fazer um bom trabalho.
Obrigado, boa sorte a turma, boa sorte a todo mundo. Obrigado, irmão. Boa sorte a todos. Após pegar 3 penalidades máximas, olha, vou te falar uma coisa, hein? O goleiro Herbert foi a grande figura do jogo da final do Calafate. Ele, no tempo normal, fez 2 defesas milagrosas, embora que o goleiro também do Doca tenha feito boas defesas. Mas nas penalidades, ele pegou 3 penalidades, significa que foi 3-0 nas penalidades. Pegou a primeira, pegou a segunda e pegou a terceira. No final, a festa toda do goleiro, que realmente foi ovacionado pela galera, e o clima estava muito favorecido, porque, embora que para muitos o time do Doca tenha sido, os amigos do Doca, fosse o clube que poderia vencer, mas o Dudu foi lá e deu um recado.
Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. O grupo todo, não é só eu. O grupo tá de parabéns. Tá entendendo? O segundo foi merecedor, por tudo que a gente passou. É desfalcado, com 3 expulsões. A gente superou o futebol. É bom por causa disso, a superação. Antes do jogo não tem nada ganho. E a gente mostrou mais uma vez. Eu só tenho que comemorar.
Você foi muito confiante, né? Você foi muito confiante.
Cara, eu vou dizer que eu fui treinado pelos melhores preparadores de goleiro daqui do Acre. Eu tive essa honra.
Quem é?
Dorielson
Valdes.
O Finado Marcão, que é o Marcelo Adriano. Tá entendendo?
Tidal.
Eu tive essa satisfação de treinar com todos. E é aquele negócio, eu sou grato a todo ele, todo o grupo. Quero agradecer.
Parabéns, tá aí. Como era dito, realmente, 3-0. Realmente, assim, algo merecedor. Aqui, 8. Fábio, parabéns aí pelo título. Realmente merecedor, né?
Glória a Deus. É, cara, tá sendo campeão aqui, é muito gratificante. Eu cresci aqui com 14 anos, quem me conhece sabe. Cresci aqui como gandu, comecei com 10 anos de idade, hoje sendo campeão aqui, realmente cresci muito campeão, e glória a Deus por tudo. Eu saí de casa sabendo que ia ser campeão, porque Deus, ele demora, mas ele honra. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus.
Você tem quantos anos?
Eu tenho 26 anos.
É garoto ainda.
E deixa o recado, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para não ser por ele. O caminho é Jesus, Jesus é a luz de tudo.
Lembrando que a premiação, além de troféus, o troféu pro campeão, troféu Raimundo Hermínio de Melo, doado pela família do saudoso deputado Raimundo Hermínio de Melo. Começou pelo o ex-deputado Zé Melo, depois ex-deputado Flaviano Melo, e quem levou desta vez foi a filha do saudoso, doutora Otília Melo. O vice-campeão recebeu o troféu vereador Antônio Moraes, lembrando que foi R$10.000 para o campeão e R$2.000 para o vice. Pessoal, muito obrigado pela audiência. O difusor chegou lá ontem, lá no sábado. Obrigado pela audiência, obrigado pelas pessoas, a satisfação em tê-los ouvindo nosso grande, nosso esportivo. Mandar um abraço para você, Zé, para você, Alberto, e para todo o Sistema Público de Comunicação. Forte abraço. Campeão do 40º Campeonato de Férias foi Amigos do Dudu. Lembrando que é o 26º time campeão do Férias. O SNFC tem 6 títulos, do saudoso do grande Juarez, não joga mais o FNC. O Vila Nova é o segundo time com mais títulos, 4 títulos, depois aí vem 26 outros campeões do Campeonato de Férias. Raimundo Fernandes para o Grande Lance Esportivo.
Tá aí o Raimundo Fernandes, que esteve na festa do encerramento do 42º Campeonato de Férias lá no Calafate no último sábado. Você pôde ver aí pela matéria, ouvir, né, melhor dizendo, que realmente estava casa cheia, hein,
Jota? Casa cheia, e ali sempre, né, tem torcedor, vai prestigiar, né, fica alegre, satisfeito, vai aplaudir, não vai esculhambar com o seu jogador ou com o adversário. É um campeonato de família, são jogos de família. Tanto faz, né, do sub-50, sub-40, né, que tem também a sua competição lá no Calafate, apoiada aí pelo vereador Antônio Moraes e outros, né, que gostam do esporte.
E quem está ouvindo aí, rapaz, é um ouvinte especial, né? Está ouvindo aí a gente?
Tá, o Jefferson Dourado, nosso diretor, disse... O repórter especial do Lance Esportivo.
Ele está no carro aqui, ele mandou aqui a foto que é para comprovar. 12 mais 45, Márcio, vamos falar de voleibol? Porque neste final de semana também a bola subiu e desceu ali na Praça do Juventus. Mas antes, deixa eu ler isso aqui que o Lineker Lima está mandando para Dante Alberto, rapaz. Esses times do Calafate que disputaram a final é bem melhor do que o time do Maitá, assim.
Rapaz,
qualquer um é bem melhor, né?
Tem time lá melhor do que os três que estão participando da competição nacional. Já às 12 horas e 47 minutos, volta ele, Alberto Casas, agora falando de voleibol.
Eu chego no Lance Esportivo para falar de voleibol, porque este final de semana, na Praça Elias Mansur, até que enfim terminou o sub-17 e já se iniciou o sub-19, terminando também no naipe masculino e feminino. Presidente da Federação de Voleibol do Acre, professor João Petrolitano, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Sempre uma satisfação renovada. E, como você disse, concluímos na tarde de ontem o nosso sub-17 e o nosso sub-19 masculino e feminino de praia. Já uma primeira missão cumprida dentro do nosso calendário, se bem que já tínhamos realizado outro evento, que é a conclusão do curso de formação de árbitros, e foi um sucesso. Os nossos atletas fizeram a festa realmente, e quem ganhou foi o público que compareceu à Praça do Juventus para ver essa disputa.
Federação também, já inovando, os novos árbitros já atuaram.
Exatamente. Já tivemos aí os árbitros que fizeram a última formação, que concluíram, por sinal, no domingo passado. Ontem já estavam em quadra, já exercendo o aprendizado que tiveram durante o curso. Isso é muito bom, porque significa que a federação também tem os cuidados nas capacitações e na formação de novos valores para a continuidade do nosso voleibol.
Ô João, a gente sabe que o vôlei é um dos poucos esportes que não tem zebra. E superou a expectativa da federação aí, os campeões?
Com certeza, já são atletas que militam dentro do voleibol. E sendo de praia, eles alternam muito com as parcerias. Né? Em determinado momento estão jogando e dali a pouco eles alteram os parceiros, as parceiras, para melhores disputas, não é? Então, nós tivemos, não houve nenhuma zebra, né? Até porque não tem, porque, na verdade, o voleibol tem uma grande vantagem, ele não tem empate, não é? Então, tudo nós temos uma possibilidade de dizer quem foi o vencedor. Assim sendo, já vamos nos preparar para os treinamentos das equipes que deverão representar o estado, no sub-19, que acontecerá no Rio de Janeiro, em 26 de julho. Então já temos que estar trabalhando com as nossas equipes e no meio disso ainda teremos o início da segunda etapa e ainda teremos a primeira etapa lá do Vale do Juruá, que será em Cruzeiro do Sul no próximo mês.
Agora, neste final de semana, a federação já programa aí o adulto e o master?
Exatamente, final de semana na Praça do Juventus nós já teremos a nossa etapa adulta e o master também. É, isso realmente é a continuidade do cumprimento do nosso calendário, que nós estamos trabalhando muito para cumprir o arrisca, porque ele é muito intenso, extenso e intenso. Nós temos aí em torno de 26 a 28 competições para realizar durante o ano. E nós já estamos aqui no quarto mês, só me sobram 6 meses para realizar todos os outros eventos.
Ô João, só para a gente fechar e contextualizar, vai depender do número de duplas para começar na sexta-feira?
Sim, porque a federação ela só começa eventos de praia com o mínimo de 8 duplas. Se não houver 8 duplas inscritas, nós não realizamos, porque isso não tem como pontuar. Os nossos eventos pontuam para os eventos nacionais. Por exemplo, nas bases nós trabalhamos com a perspectiva de ter atletas para representar o estado nas competições nacionais. E quando já trabalhamos com adulto, a perspectiva é de que a partir de 8 duplas podem pontuar para os eventos nacionais, ou seja, para os abertos que acontecem e já aconteceu nesse final de semana lá em Brasília, e já tem previsão para Cuiabá, enfim. Essa é a perspectiva, mas acredito que teremos muito mais de 8 duplas.
Tá certo, João. Obrigado pela participação e pelos esclarecimentos das competições da federação e, logicamente, desejar sucesso aí nesse próximo final de semana.
Nós é que agradecemos, sem poder desprezar, os agradecimentos também à Secretaria Extraordinária de Esportes, agora sob o comando do Artemildo Brito, assim como a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, que tem no John um parceiro, assim como o nosso secretário Cid, que também dá um apoio integral, ou seja, nós temos os apoiamentos e a imprensa de modo geral, que contribui muito para o sucesso do voleibol no estado do Acre. No mais, somente agradecer a nossa equipe, a todos que trabalharam e que vêm trabalhando e que dão continuidade ao voleibol do nosso estado. Muito obrigado, Alberto.
Aí, então, portanto, realizadas as etapas sub-17, terminando e começando e terminando já sub-19, e o planejamento agora é para o adulto e o master, lá na Praça do Juventus. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E foi movimentado também a Praça do Juventus. 12:51, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, porque as 3 equipes acrianas entraram em campo neste final de semana. O Independência jogando no Mirandão contra o Araguaína, ficou perdendo por 1-0, depois empatou o jogo e teve chance até de ganhar, Jota.
Foi. Eu falei aqui no programa de esporte, sexta-feira, que eu acreditava no Independência. A cada jogo que passa, o Independência cresce de volume, de jogo, até mesmo de coordenação. E eu acreditei no Independência, chegou aí o empate, poderia até ter vencido, oportunidades teve demais de sair com a vitória.
E o Elvis diz aqui, Alberto, rapaz, bom resultado esse do Independência lá em Araguaína, eu acredito que vamos classificar 2 times, hein?
Tá dizendo aí, então, o Elvis. Talvez ontem ganhou, né?
Vamos então, aqui no estádio Arena da Floresta tivemos Humaitá e Galvez. Vamos às primeiras do Tourão, né? As do Tourão aí primeiro, Márcio.
Série D.
O destaque vai para o Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo 2. Falar do jogo local, clássico entre Humaitá e Galvez. Isso é, será que podemos chamar de clássico? O que vimos na tarde e noite do domingo na arena, um jogo morno, os dois times não buscando fazer grandes jogadas, e o Galvez acabou vencendo pelo placar de 1-0, gol construído aos 37 minutos do primeiro tempo, numa jogada de Daniego. Aliás, começou errada lá no ataque do Maitá, o Bira, e depois o Daniego achou o Luquinhas, se livrou da marcação e fez do goleiro Jonathan, e fez o gol que deu a vitória ao Imperador. O grupo 2 do Campeonato Brasileiro da Série D, depois da quarta rodada, o Guaporé é o líder com 10 pontos, o Araguaína é o vice-líder com 8 pontos, o Porto Velho tem 6 e o Galvez, com os mesmos 6 pontos, fecha ali a quarta posição. Quinto lugar, o Independência, 4, e na lanterna, sexta posição, o Maitá, com 0 ponto. O técnico Ariano Santos fez uma avaliação da sua equipe. Segundo ele, o time do Maitá fez o que estava programado, o que foi projetado para o jogo diante do Galvez.
Quarta derrota, primeiro tempo achei que o nosso time foi bem, aí com a expulsão caiu muito de rendimento, aí o Galvez controlou o jogo.
O time foi dentro do que você planejou, foi tudo dentro do programado?
Sim, primeiro tempo foi, aí a gente com a menos, aí o nível caiu muito, mas amanhã tem tudo, vamos trabalhar a semana pra gente pegar o Araguaína fora de casa.
O que você planeja para esse jogo difícil, fora de casa, fechando esse primeiro turno?
É, chegou mais atleta, né? Vamos trabalhar a semana toda pra gente, primeiro sentar e conversar, pra gente ver no que errou, pra gente não cometer o mesmo erro lá em Araguaína.
Você então não comanda o Sub-17, no caso hoje, na estreia do 20?
Não comando. Eu que deve ser o Faísca. É isso.
Quando você retorna, então, para comandar a equipe 20, jogando o Campeonato Estadual, que começa durante a semana?
Eu no meio da Série D, né, que eu volto pro Galvez.
Porque fechando o primeiro turno hoje sem nenhum ponto, fica difícil pensar em classificação e já vai começar a retornar os jogadores?
Sim, a gente está com essa conversa para retornar os atletas sub-20 do Galvez.
Boa sorte e uma boa semana de trabalho.
Obrigado.
Eliano Santos analisando aí, já projetando o confronto do fim de semana, no domingo, lá na cidade de Araguaína contra o Araguaína, no interior do Tocantins. É um jogo mais complicado, é a quinta rodada. Simbolicamente, vamos virar o primeiro turno da fase classificatória e o Maitá se encaminha para fechar de forma negativa. Não consegue os pontos em casa, eu acredito que fora, para um time que luta para avançar de fase, o Maitá não vai fazer frente. A expulsão do Ronald foi correta. Parece assim que dá a entender que é uma coisa premeditada. Me desculpem os senhores, mas é isso que dá para se analisar. Tomou um cartão amarelo por jogada violenta e no final do primeiro tempo ele voltou a praticar o mesmo ato quando acertou o Luquinhas com um chute no joelho. A bola tá embaixo, tá, o joelho tá muito acima da bola. Bola no chão, a jogada no gramado, ele vai e acerta o jogador atacante do Galvez e toma o segundo cartão amarelo e na sequência o vermelho. É um que não vai seguir pro jogo contra o Araguaína. O Maitá volta a se preparar nesta terça-feira e o jogo do domingo é um jogo que vai começar a definir o retorno, inclusive o próprio Ariano Santos fala aí, dos jogadores sub-20 que estão emprestados para jogar a Série D, porque vamos atingir a metade e depois vão ficar faltando 5 jogos. E com esse time que o Maitá tem aí, esquece. Notícias do Maitá, Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É para esquecer mesmo, então às 12h57 o Paulo Roberto volta. Só que agora com o lado vencedor, Galvez, que entra aí no G4.
Falar do Galvez, o time fez o dever de casa. Não importa se contra um time sub-20 do Maitá, não importa se durante a semana foi falado de que os jogadores que foram emprestados do Galvez para o Maitá não jogariam. Mas aí, ontem mesmo, antes do jogo, o próprio Ariano Santos afirmou que depois de conversações, reuniões entre as direções, ficou definido que tá todo mundo liberado, todo mundo ia jogar. E o Galvez foi lá, fez o papel, venceu por 1-0. Jogo morno, um jogo sem criatividade. Os dois times, um desinteresse total do confronto, é tanto que os goleiros pouco fizeram. Nem o Matheus, nem o Jonathan. Bolas de longe, e olha quando era acertado o alvo. Mas o Galvez, que não tem nada a ver, venceu por 1-0, entra no G4, ali na quarta posição com 6 pontos, a mesma pontuação do time rondoniense lá do Porto Velho. O Galvez agora dá uma parada da Série D, porque nesta quarta-feira encerra sua participação na Copa Norte, jogando em Belém, diante do Clube do Remo. Retorna e no domingo tem o Guaporé às 16 horas no Tonicão, no fechamento do primeiro turno da fase classificatória do Campeonato Brasileiro da Série D, no grupo 2. Luquinhas, autor do gol da vitória do Imperador, gol consignado aos 37 de jogo. Segundo ele, a equipe fez o suficiente para vencer. E o importante é que o Galvez atingiu a sua segunda vitória na Série D e a terceira em competições nacionais, porque venceu pela Copa Norte o Monte Roraima e agora duas vitórias na Série D. Vamos ouvi-lo.
Graças a Deus a gente conseguiu conquistar os três pontos, que era o mais importante. Um jogo bastante atípico, a gente um pouco cansado, é visível o cansaço no nosso elenco, um elenco bastante reduzido. Mas agora já é virar a chave e começar a pensar no jogo do Remo, que vai ser um jogo muito difícil. A gente já não tem mais chance de classificar, mas procurar fazer um bom jogo lá e já pensar no Guaporé, que é uma partida de súmula importância. A gente ganhando, a gente dá um salto muito, muito bom na tabela. Né?
Uma semana livre, agora vocês não terão uma semana tão fácil como foi a que passou, porque tem jogo na quarta, volta e já tem jogo pela Série D. Como fazer meio a tudo isso para tentar conter o desgaste, Lucas?
É, a gente que mora aqui no estádio, a gente já está acostumado com esse bate e volta, viagem cansativa, joga meio de semana, já é o último jogo já na Copa Norte, mas a gente espera poder fazer um bom jogo lá, já pensando no Guaporé, que é o mais importante, que a gente possa fazer um jogo importante contra o Guaporé na volta e em casa, e poder dar uma subida na tabela e pensar na classificação.
O Lucas voltou a fazer gols, isso é importante, gols, 3 gols em 2 jogos.
Graças a Deus, a honra e a glória toda do Senhor, e é sempre bom estar marcando, e eu espero poder estar ajudando o Galvez de alguma forma.
Bom jogo lá em Belém.
Valeu.
A delegação acriana embarca daqui a pouco com destino a Belém. Deve chegar na madrugada, já na terça-feira. O Maurício Carneiro deixou claro de que tem interesse de realizar uma movimentação em solo paraense. Mas o Luquinhas reclamando de cansaço, elenco curto. São situações que vivem os times que jogam as competições como Série D e Copa Norte representando o nosso futebol. Tudo por conta de não realizar uma pré-temporada à altura e oferecer salários astronômicos para jogar o estadual e depois tentar reduzir quando chega nas competições no cenário nacional e jogadores não aceitam. Durante a semana aqui foi dito, semana passada, de que o BB teve uma proposta e por isso pediu rescisão contratual. Numa entrevista prestada antes do jogo, Maurício Carneiro falou que foram por problemas contratuais que o BB resolveu largar o Galvez. Então é um disse-me-disse, um diz uma coisa, outro diz outra, e na verdade o torcedor não sabe qual é a razão. Elenco reduzido, tá aí. Cansaço, sabendo desde lá do ano passado que tinha um monte de competições para jogar no ano seguinte. Notícias do Imperador, Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É verdade, o próprio presidente Igor Oliveira foi quem falou aqui, né, que o BB tinha recebido uma proposta e tal, e que ia deixar o Galvez. Aí ontem foi desmentido.
E como ele falou também que os garotos do Galvez não iriam jogar pelo Maitá.
E depois voltou tudo atrás, ontem estava o time normal. Bom, e jogando pela Copa do Brasil, né, masculino sub-15, em Porto Velho, o time do Santa Cruz começou ganhando por 1-0, mas perdeu no final 2-1 de virada para o Porto Velho. E o São Raimundo recebeu em casa o Fast e perdeu também de 2-1. Agora o Santa Cruz entra em campo no dia 3, que será domingo, né? Sexta, primeiro, segunda, dois, sábado, dois, domingo, três.
Domingo 3,
ele joga lá, ainda a definir, mas deve ser na Vila Olímpica, o São Raimundo enfrenta o Santa Cruz. E olha que tem que vencer, porque senão já se despede dentro do tempo da classificação.
Aqui
em casa ele joga contra o Fast. Pode jogar morto ou pode jogar com a sobrevida.
Verdade.
É isso? Zezinho Melo, vamos embora, 13 horas, 2 minutos na capital acriana.
Essa semana tem muito futebol.
Tem quarta-feira, tem
sábado e tem domingo.
E tem domingo, tem tudo aqui passado a limpo na rede pública de comunicação. E também lembrando que começa no dia 30 o Campeonato Sub-20.
Também.
Sub-20, é Crenão, sub-20. Valeu, galera. Boa tarde, até amanhã.
Um abraço.
Lance Esportivo, a voz do esporte. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Começa agora o nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Abidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Preste muita atenção. Fique atento à novidade, pois aqui em sua cidade vai ter projeto cidadão. Emissão de documento médico para consultar, orientação jurídica e vacina para aplicar. Tem serviço essencial para você se atualizar. No Projeto Cidadão e nessa Defensoria, todos no mesmo lugar, promovendo cidadania. E todos na união e serviço em harmonia. Avisa todo mundo pra ninguém deixar passar. O Projeto Cidadão tem serviço de montão. E o casamento coletivo é a festa da emoção.
Vai ter Projeto Cidadão em Epitaciolândia, nos dias 27 e 28 de abril, segunda e terça-feira, das 8 às 15 horas, na Escola Bela Flor, BR-317, quilômetro 1. Sem número, aeroporto, em Epitaciolândia. Haverá orientação jurídica, emissão de documentos, atualização cadastral e atendimento de saúde. Participe! Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social. Bom, e agora em nosso Boletim TJ Acre, nós conversamos com Samuel Bryan, ele que acompanha a edição do Projeto Cidadão diretamente de Epitaciolândia. Samuel, tudo bem? Como é que está essa edição?
Bom dia, Jacira. Bom dia a todos que estão nos escutando. Olha, Jacira, aqui em Epitaciolândia está bem movimentado o Projeto Cidadão. Aqui na Escola Bela Flor, a população está comparecendo em peso para prestigiar e ser atendida pelos serviços que são ofertados pelo Tribunal de Justiça e pelos parceiros que fazem parte dessa edição.
Agora, Samuel, me diz uma coisa, tem uma preferência se maior pela atualização cadastral, né, dos serviços públicos ou pela emissão de documentos mesmo?
Olha, até curioso, Jacira, porque o Projeto Cidadão ele nasceu como uma ação social para que as pessoas tirassem o seu registro. Começou focado nas crianças, né? Da certidão de nascimento e depois foi focando também nas identidades e outros documentos. E segue assim depois de 30 anos, sabe? A fila aqui para tirar a segunda via da RG, a primeira via da RG, está muito grande, é o serviço que a população mais procura. E aqui em Epitaciolândia tem algumas particularidades também, né? Aqui na Defensoria Pública, muita gente está procurando o registro tardio, que é quando a pessoa nasceu, cresceu e ela não tem documentos. Que e também, coisa, como é uma região de fronteira, algumas pessoas estão vindo aqui para buscar orientações de como fazer a sua naturalização, tirar documentos como brasileiro. Enfim, continua sendo o carro forte do Projeto Cidadão, mas tem muito mais coisa, né?
A emissão de documentos, né, continua disparado, né, nessa procura, essa preferência, né, pelos serviços.
Exatamente, mas tem muito mais coisa, né? Tem atendimento de saúde, tem atendimento psicológico, a prefeitura está presente aqui com farmácia, distribuição de medicamentos, dá para fazer ultrassom, dá para se consultar com psiquiatra, o Detran está presente, dá para cortar cabelo, ó, Bolsa Família, Cade Único, você consegue atualizar, tudo aqui no Projeto Cidadão de Epitaciolândia.
Lembrando que é até amanhã, é isso, Samuel?
É hoje, nessa segunda-feira e terça-feira, dia 28, das 8 às 15 horas. A população pode vir para cá e os serviços estão presentes.
Bom, lembrando que amanhã tem um outro atrativo, né? O casamento coletivo.
Exatamente, são 42 casais já confirmados até agora, pode ser até que tenha mais, tá? E com uma situação inédita, vai ser a primeira vez que o casamento coletivo aqui de Pitaçolândia vai ser celebrado por uma juíza de paz mulher. Olha só, que e maravilha. Que foi eleita na eleição de juiz de paz que o tribunal realizou no ano passado.
Dois feitos, né, então, né?
Em que pleno do aniversário da cidade, uma comemoração enorme para todo mundo. A Pitaçolândia tá em festa essa semana, vai ter grandes shows aqui na agenda, né? A cidade está bastante movimentada. Então, acho que isso reflete também aqui na realização do Projeto Cidadão nesse período.
Maravilha. Samuel, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. E dependendo, a gente volta a se falar nesta terça-feira com o encerramento, com a coroação dessa edição do Projeto Cidadão em Pitaçolândia.
Obrigado, Jacir. Um abração para todo mundo. Samuel Brian, diretamente de Pitaçolândia, para o Boletim TJ Acre.
Homem com limitações motoras garante na Justiça o fornecimento da cadeira de rodas. A segunda Câmara Civil reconheceu a necessidade do paciente e sua incapacidade financeira e determinou ao Estado o fornecimento do equipamento. A matéria de William Azevedo.
A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre manteve por unanimidade sentença que determinou ao Estado o fornecimento de uma cadeira de rodas a um homem com sequelas decorrentes de traumatismo craniano. O prazo para o cumprimento é de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500, em caso de descumprimento. Conforme os autos, o homem apresenta grave comprometimento motor, o que dificulta sua locomoção, sendo prescrita a utilização de cadeira de rodas. No entanto, ele não possui condições financeiras para arcar com o equipamento. Diante disso, ingressou na Justiça e solicitou que o ente público realizasse o fornecimento. Em primeira instância, o pedido foi acolhido. Inconformado, o Estado recorreu da decisão. Ao analisar o caso, o relator, desembargador Júnior Alberto, concluiu haver provas suficientes da enfermidade do homem e da necessidade do uso da cadeira de rodas. Segundo o magistrado, o direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento ou insumos indispensáveis quando comprovada a necessidade do paciente. Restou incontroverso nos autos que o autor é portador de grave comprometimento motor decorrente de traumatismo craniano, havendo prescrição médica para utilização de cadeira de rodas, circunstância suficiente para evidenciar a necessidade do insumo pleiteado, afirmou o relator em seu voto. O entendimento foi acompanhado pelos demais desembargadores. O acórdão está disponível na edição do Diário da Justiça desta quinta-feira, dia 23. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Crianças e adolescentes que crescem em ambientes saudáveis tendem a ter um desenvolvimento pleno das suas capacidades. Que tal fazer parte do projeto Família Acolhedora? É um projeto onde uma família acolhe uma criança ou adolescente que vive em casa de acolhimento ou abrigo e passa a morar em sua residência por um período determinado de, no máximo, um ano. Nesse período, a criança ou adolescente vai ter a experiência de compartilhar amor, carinho e viver em um ambiente familiar saudável. Diferente da adoção, acolher uma criança temporariamente é um serviço que tem começo, meio e fim. Para ajudar nas despesas, a Prefeitura de Rio Branco paga uma bolsa auxílio no valor de um salário mínimo às famílias que se cadastrarem para fazer parte do projeto. Faça parte, ajude a despertar a esperança de um futuro melhor para alguém. Famílias interessadas devem fazer as inscrições presencialmente na sede do Serviço de Acolhimento Familiar, localizado na Rua Antônio Pascoal, número 110, bairro Rui Lino, no horário de 7 às 14 horas. Essa é uma campanha do Tribunal de Justiça do Acre, em parceria com a Prefeitura de Rio Branco. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
E a edição do Boletim TJ Acre desta segunda-feira, dia 27 de abril de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjc.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacir Abidon. Reportagens, William Azevedo e Samuel Bryan. Jornalista responsável, André Azílio. Obrigado por sua audiência e até amanhã.
Das cartas ao streaming. Difusora Criana, 81 anos, sua companheira de todos os tempos.